A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista para se manter no poder. Essa é a primeira vez que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado no país. Além desse crime, Bolsonaro foi condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A corte condenou ainda mais 7 aliados do ex-presidente na ação penal da trama golpista. São eles: Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM, Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022; e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Após 3 dias de votação, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes, os votos pela condenação foram proferidos por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O contraponto foi de Luiz Fux, fechando o placar de 4-1. No início da tarde desta quinta-feira, foi conhecido o voto da ministra Carmen Lúcia. Para ela, está comprovado que Bolsonaro liderou a organização criminosa para a tomada do poder à força.
Mas eu tenho por comprovado, pela Procuradoria-Geral da República, que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. A procuradora alegou que teria estruturado, na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações.
Ao contrário do ministro Luiz Fux, que votou nessa quarta-feira, Carmen Lúcia recusou todas as preliminares das defesas que tentavam cancelar o julgamento. Em um voto resumido de pelo menos 2 horas, a ministra ressaltou a legitimidade das provas da Procuradoria-Geral da República.
A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância ilegítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário.
Para Carmen Lúcia, essa ação penal é fundamental para que a sociedade brasileira não aceite mais golpes de Estado.
Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos há que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país. Toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado.
O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, começou seu voto rejeitando a tese de cerceamento do direito de defesa, defendida pelo ministro Luiz Fux e pelos advogados dos acusados.
Então, o fato, na verdade, de ser um material amplo não configura, não pode configurar nenhum cerceamento de defesa, porque as defesas receberam o material, tiveram a oportunidade de fazer a análise que entendiam cabível e trazer, eventualmente, algum tipo de demonstração de que os documentos apresentados pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República não eram fidedignos.
O ministro também reforçou que as provas apresentadas pela PGR comprovaram que foi criada uma organização criminosa armada para um golpe de Estado. Para ele, é necessária a responsabilização para esse tipo de crime, como forma de buscar uma pacificação da sociedade.
A Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes, tudo mediante a prática de ações ilícitas voltadas para a vulneração de tipos penais. O objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja qual fosse o método a ser utilizado, método criminoso a ser utilizado.
A decisão da primeira turma do STF na ação penal da trama golpista não será aplicada automaticamente. Os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações pelos crimes dos quais foram acusados. O recurso, nesse caso, seria na primeira turma, sendo incomum uma eventual revisão. Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em decorrência de outro processo. Bolsonaro é investigado pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.